Câmara é notícia.
Boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 11 de dezembro. E começa agora o jornal Câmara Notícia, e estes são os destaques de hoje.
O presidente da Câmara diz que trabalha pela votação da reforma da Previdência na próxima semana, mas destacou que texto não deve entrar em pauta sem garantia de votos.
Na comissão mista de orçamento, parlamentares querem saber por que há tanta divergência nos números sobre déficit na Previdência.
No plenário, paralelamente às discussões sobre mudanças na aposentadoria, deputados se reúnem a partir de hoje para votar uma série de projetos, entre eles o que renegocia dívidas de produtores rurais com a Previdência.
Na CPMI mista da JBS, relator deve pedir indiciamento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Deputado Carlos Marum quer ter relatório aprovado até quinta, antes de tomar posse como novo ministro da Secretaria de Governo.
E ainda, debate sobre aborto no país volta à pauta de duas comissões da Câmara nesta semana.
1:31. Hora de Brasília. Boa tarde, Ana Raquel Macedo.
Boa tarde, Jobé. Boa tarde também aos nossos ouvintes e a quem nos acompanha pelo YouTube em câmara.leg.br/YouTube. E a gente começa o jornal de hoje com informações sobre a reforma da Previdência. Houve uma série de reuniões durante o fim de semana e hoje, num evento em São Paulo, após participação no evento da Fiesp, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que vai continuar trabalhando pela votação da reforma da Previdência na semana que vem, mas ele destacou que o texto não deve ser colocado em pauta sem garantia de votos. Quem tem mais informações sobre esse assunto e está ao vivo com a gente é o repórter Luiz Gustavo Xavier. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde. Finalmente, pelo menos, assim, o presidente Rodrigo Maia falou aí, deu um prazo, falou, deu uma data aí que é provável. Ele não quis bater o martelo, agendar, né, sobre a reforma, mas admitiu pautar o texto na próxima terça-feira da semana que vem, né, no dia 19 de dezembro. Claro, isso se o governo tiver conseguido os votos até lá, né, Ana? Ele não quis adiantar também, e também nem chegou a ser perguntado lá pelos jornalistas se começaria a discutir essa semana, mas ele reconheceu que o prazo, como tem, a gente tem ouvido aí pela imprensa durante esse final de semana, disse que ele poderia pautar já essa semana para começar a discutir, dar uma adiantada, mas ele reconheceu que o prazo é curto e disse que o governo e ele estão trabalhando para avaliar as condições de se pautar nessa última semana antes do recesso parlamentar. O Rodrigo Maia defendeu ainda o diálogo para aprovar o texto, informou que até a próxima quarta, até terça-feira, depois de amanhã, a base vai ter uma sinalização mais clara, se está próximo ou não daqueles 308 votos, aquele número mágico aí para aprovar o texto. Vamos ouvir o presidente Maia em entrevista coletiva em São Paulo, Ana.
A votação é urgente para o Brasil, então nós vamos continuar trabalhando, trabalhamos o final de semana inteiro, conversando com muita gente. Hoje o presidente Michel me disse que vai reunir os líderes, vai começar a fazer a contabilidade um a um, ver onde é que estão os maiores problemas, qual é a distância que nós temos da situação de hoje para 308 votos, para ver se a gente consegue ter votos para na próxima terça-feira, colocar em pauta. Essa é uma matéria que, como eu disse, ela é urgente, mas de forma nenhuma nós podemos pautá-la sem uma garantia muito clara de que ela será aprovada.
Segundo o Rodrigo Maia, né, mesmo que o plenário não tenha condições de votar a proposta este ano, esse é um tema aí que não vai sair da agenda da Câmara. Para ele, ele só vai sair da pauta quando for votado e aprovado. Vamos ouvir essa fala do presidente.
Esse é um tema que só vai sair da pauta do Brasil quando ele for votado e aprovado, porque como a não votação da Previdência ela vai inviabilizar o futuro do Brasil, se nós não tivermos condição de votá-la agora, essa matéria não sai de pauta. Como eu disse, ela sairá da pauta o dia que nós conseguirmos, espero que seja com esse texto, que é um texto que não corta salário, que não corta aposentadoria de ninguém, para que a gente possa caminhar para as outras pautas que são fundamentais.
Ana, então, semana que vem tem votação do orçamento, é a última semana antes do recesso, ano que vem é ano eleitoral, o governo ainda não tem os votos, os parlamentares não querem se comprometer com essa votação, mesmo porque a gente sabe, né, que houve um desgaste aí com a rejeição das duas renúncias contra o Temer, isso todo mundo reconhece, mesmo sem fazer juízo de valor, mas houve um desgaste aí na base dos parlamentares, né? Enfim, as dificuldades do governo para a reforma este ano, e ano que vem é ano eleitoral, as dificuldades são bem grandes, mas o governo tem conversado, se empenhado e ele tem a caneta na mão, né, Ana? Mudou a articulação política do governo, tem ainda uma maioria no Congresso, enfim, como o presidente Rodrigo Maia disse, até quarta a gente vai saber se a Previdência vai ser votada este ano ou fica para o ano que vem, ou até, quem sabe, para 2019.
Tá ok, então, Luiz, muito obrigada pelas informações. Luiz, aí trazendo para a gente esse panorama de como que a base do governo está se organizando, inclusive o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falando também dessas possibilidades de votação. E ele mesmo ressaltou aqui que a articulação do governo mudou e o deputado Carlos Marum, que foi anunciado como novo ministro da Secretaria de Governo, também falou hoje aos jornalistas, mas aqui em Brasília, no Salão Verde. Quem acompanhou essa coletiva e está com a gente aqui ao vivo no estúdio é o Vital, o Antônio Vital, nosso repórter que estava acompanhando hoje lá essa coletiva do deputado Carlos Marum. Boa tarde, Vital.
Boa tarde, Ana. Pois é, o deputado Carlos Marum, que assume na próxima quinta-feira o cargo de ministro da Secretaria de Governo, no lugar de Antônio Bassaí, admitiu que ainda faltam 40 ou 50 votos para aprovação da reforma da Previdência. De acordo com o futuro ministro, que ficará responsável pela articulação política do governo, a proposta começará a ser discutida essa semana e será votada em plenário na semana que vem, como bem disse agora mesmo o Luiz Gustavo. O futuro ministro estimou que será preciso haver pelo menos 480 dos 513 deputados em plenário para dar início à votação e que o momento ideal para isso será decidido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Marum adiantou os argumentos que o governo vai usar para defender a aprovação da proposta. Um deles é o do combate ao que chama de privilégios. Segundo ele, a Previdência hoje é um Robin Hood ao contrário, que tira recursos dos pobres para dar aos ricos. Outro argumento é econômico. O deputado associou a aprovação à retomada do crescimento e disse que os sinais positivos de hoje são causados pela expectativa da aprovação da reforma e que a rejeição do texto pode causar uma recaída da crise no ano que vem. Apesar de admitir que ainda faltam votos, Marum se disse otimista com a aprovação da proposta, que necessita de 308 votos na Câmara em dois turnos de votação. Vamos ouvir.
Eu calculo aí em torno de 40, 50 votos que nós devemos ainda buscar para chegarmos ao plenário com segurança. O que nós estamos precisando nesse momento é uma onda positiva. Nós temos um crescimento constante, mas ainda não veio aquela onda. Se essa onda se criar, a onda que se criava lá em maio quando surgiram essas denúncias, ali era uma onda. Essa onda agora ainda não chegou. Existe um crescimento. Vamos nos esforçar para que nessa semana essa onda chegue, para que nós possamos, na semana que vem, votar com vitória a reforma da Previdência.
Pois é, Vital, fica essa questão da reforma da Previdência, essa contagem de votos. O próprio, como você falou, o próprio deputado Carlos Marum deve tomar posse aí na quinta-feira, mas ele também é um relator da CPI mista, da JBS. Como é que fica o relatório da CPI? Vota antes dele se tornar ministro?
Pois é, a CPI está prevista para acabar no dia 22 de dezembro, né? Como o relator vai assumir o cargo de ministro, então ficou o tempo muito apertado. Então ele assumiu o compromisso de apresentar de hoje para amanhã o relatório final, disse que já está quase pronto e vai ser finalizado a tempo de ser apresentado amanhã de manhã para começar a ser discutido. Ele quer que o parecer final da comissão seja aprovado até quinta, que é justamente o dia marcado para a posse dele no Ministério. O deputado Carlos Marum não entrou em detalhes a respeito do conteúdo do parecer, mas disse que está analisando a possibilidade de pedir o indiciamento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e do então chefe de gabinete dele, que é o também procurador da República, Eduardo Pelela. Marum não informou, porém, qual é o tipo penal que seria usado no indiciamento. Disse que a tipificação ainda está sendo analisada. Segundo Marum, o acordo de colaboração firmado pelo Ministério Público Federal com os irmãos Wesley e Joesley Batista, que são os controladores da JBS, foi no mínimo controverso e contou com a colaboração do ex-procurador Marcelo Miller, que, segundo ele, atuava para os dois lados. Ele disse ainda não acreditar que Janot não soubesse das negociações do Ministério Público com os irmãos Batista nesse período e que, se não sabia, ele deixou de ser informado disso por Pelela. Vamos ouvir.
Alguém aqui acredita que foi discutida a delação da JBS cerca de 40 dias dentro da Procuradoria-Geral da República e que o procurador-geral, na época, não sabia disso? Então aí já está presente uma ilicitude muito grave, que pode resultar, sim, a partir daí, num pedido de indiciamento do Janot e do caso do Pelela, que a princípio era ou o seu representante ou aquele que lhe traía não levando as informações.
Marum também deixou aberta a possibilidade de vir a pedir a anulação de provas fornecidas pelos controladores da JBS, que foram consideradas ilícitas, Ana.
Tá ok, então, Vital trazendo aí para a gente essas informações sobre a CPI da JBS e também os próximos passos aí do deputado Carlos Marum, que foi indicado como o novo ministro da Secretaria de Governo.
Pois é, Ana, como nós vimos aqui ao vivo com o Luiz Gustavo e agora com o Vital, O governo está empenhado em ter a reforma da Previdência aprovada na Câmara já na próxima semana, última antes do recesso parlamentar.
Pois é, Jobé, mas a oposição duvida da capacidade de articulação dos governistas em garantir esses 308 votos necessários até semana que vem. O líder do PSB na Câmara, o deputado Júlio Delgado, de Minas Gerais, fala em números bem menores do que os apresentados até agora pelo governo.
Eles não conseguiram, nas votações que fizeram aqui, nos testes que estão fazendo, alcançar mais do que 250 votos. Para quem precisa de 308, ainda está muito longe, está muito aquém do necessário para poder aprovar a reforma da Previdência.
Para o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, o governo está apenas manipulando a opinião pública com os prazos para a votação.
O governo, na verdade, fragilizado do jeito que está, tem procurado trazer esse debate, ou manter esse debate na ordem do dia, para criar uma cortina de fumaça. Enquanto está se debatendo a reforma da Previdência, o mercado fica nessa expectativa de que ela possa ser aprovada, o governo deixa de ter que responder à agenda da corrupção, da prestação de contas que boa parte da sua base tem que fazer perante o Poder Judiciário. Então, na verdade, é uma verdadeira cortina de fumaça.
Bom, e nesta semana em que as discussões sobre a Previdência se intensificam, uma questão ainda continua sem uma resposta única. Qual o déficit da Previdência?
Pois é, para entender por que há divergências nos números, dependendo da fonte, a Comissão Mista de Orçamento faz uma audiência pública amanhã sobre o assunto. Nós vamos conferir os detalhes na reportagem de Silvia Munhato.
A Comissão Mista de Orçamento realiza audiência pública nesta terça-feira para discutir o déficit da Previdência Social. O deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, autor do pedido de debate, diz que a ideia é esclarecer a população sobre os números.
Vai ser uma oportunidade de colocar frente a frente, olho no olho, aqueles que afirmam que há déficit, que são o próprio ministro da Previdência, o ministro do Planejamento, e do outro lado, aqueles que afirmam que não há déficit, como o senador Paulo Paim, a ANFIP, e ali ao centro, vamos dizer assim, o Tribunal de Contas com a auditoria que foi feita e a contabilidade pública. Porque a gente não pode ficar sendo refém de um debate em que existam duas verdades antagônicas. Alguém está mentindo.
Para Domingos Sávio, não é possível votar a reforma da Previdência sem ter a questão do déficit esclarecida.
Só depois de uma discussão bem aberta, bem franca, é que nós possamos pensar em votar qualquer coisa. Não podemos votar algo que a própria população não está compreendendo.
Domingos Sávio diz que foi procurado até por cidadãos já aposentados, pedindo para que não apoiasse a reforma. Ele então esclareceu que a reforma não vai mexer com os já aposentados e nem com quem já tem direito à aposentadoria pelas regras atuais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
1h43, e como a gente já acompanhou aqui hoje, esta semana é decisiva para o governo, que trabalha para votar o primeiro turno da reforma da Previdência na Câmara a partir da próxima segunda ou terça-feira.
Mas antes disso, o plenário se reúne nesta semana para analisar diferentes projetos, como o que renegocia dívidas de produtores rurais com impostos federais. O Congresso também deve se reunir nos próximos dias para votar o orçamento de 2018. Vamos conferir na reportagem de Dini Moraes.
Cerca de 50 mil pessoas morrem por ano vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. Reduzir pela metade a quantidade dessas tragédias nos próximos 10 anos é a meta do projeto que deve ser o primeiro a ser votado nesta semana pelo plenário da Câmara, já nesta segunda-feira. A proposta conta com o apoio de grande parte dos parlamentares, mas a pauta da semana tem itens mais polêmicos, como o fim da votação da proposta que permite que produtores rurais e empresas do agronegócio parcelem suas dívidas de impostos federais em até 15 anos, com descontos que podem chegar a 100% nos juros, encargos e nas multas. O texto principal desse projeto já foi aprovado na semana passada, mas o plenário ainda precisa avaliar 6 pedidos de mudança nesse texto. Um deles foi feito pelo PSB e quer criar uma espécie de premiação para os produtores rurais que pagaram os impostos em dia. O líder do partido, o deputado Júlio Delgado, de Minas Gerais, explica.
Um trabalhador rural que recolheu seus tributos, todas as contribuições sociais. Ele não pode agora, por alguém que não pagou, que foi inadimplente, que saldar essa dívida por R$3 mil e ele pagou durante tantos anos e teve um prejuízo, talvez, de colocar dinheiro na sua produção e outros setores.
Mas a relatora, a deputada Tereza Cristina, de Mato Grosso do Sul, defende que o texto deve ficar como está, porque boa parte das dívidas é fruto de uma disputa judicial sobre a legalidade da contribuição previdenciária chamada de fundo rural.
O produtor rural não é caloteiro. Ele quis pagar, mas ele tinha todo um arcabouço jurídico dizendo que ele não precisava pagar. Quando agora, em maio, 30 de abril deste ano, o Supremo vem com a resolução sobre a constitucionalidade dessa contribuição e o produtor rural, então, se vê numa dívida impagável para o setor.
Também está marcada a sessão do Congresso Nacional para terça-feira à tarde. Na pauta, 5 vetos presidenciais e 16 projetos sobre orçamento público. Alguns remanejam recursos, liberando mais para alguns órgãos públicos, retirando de outros. Mas o mais importante deles é o projeto de lei orçamentária de 2018, que traz toda a previsão de arrecadação e de despesas para o ano que vem. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Como a gente viu aí na reportagem da Dini Moraes, como ela destacou, as votações na Câmara começam hoje. Uma sessão extraordinária foi convocada para 6 da tarde. 1h46, hora de Brasília, nós vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco, coordenador da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção defende a Operação Lava Jato Permanente.
É um instante só, nós já voltamos.
Câmara. É notícia. Rádio Câmara, Rede Legislativa de Rádio.
Todos os assuntos em discussão na Câmara dos Deputados são tema para o Câmara Debate. As audiências políticas nas comissões permanentes e temporárias, os trabalhos nas comissões parlamentares de inquérito e os detalhes das votações em plenário. Câmara Debate, de segunda a sexta, às 21h30, na Rádio Câmara.
Rádio Câmara, a sintonia das várias trilhas. Câmara, é notícia.
Uma hora e 47 minutos, horário brasileiro de verão. O deputado Antônio Carlos Mendes Tame, do PV Paulista, coordenador da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção, defende a Operação Lava Jato Permanente e ação integrada dos órgãos públicos pelo combate à corrupção.
Em meio aos debates em torno do Dia Internacional contra a Corrupção, lembrado em 9 de dezembro, ele afirmou em entrevista ao programa Com a Palavra, aqui da Rádio Câmara, que o efetivo combate ao desvio de dinheiro público demanda ações contínuas e integradas nas 3 esferas de poder. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de José Carlos Oliveira.
Tame cobra mais rapidez nas decisões do Judiciário. Comissão permanente no Legislativo para analisar as centenas de propostas que tratam do tema e fortalecimento dos órgãos do Executivo de combate à corrupção, como a Polícia Federal e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
Para mudar isso, tem que haver um choque de gestão. A corrupção é hoje um dos poucos temas em que há unanimidade contra. Talvez não precisasse nem dessas reformas se nós atacássemos a grande sonegação, o desvio de recursos por aqueles que têm como obrigação defender o erário, não atacar o erário. A maioria acha que a Lava Jato deve continuar. Para que ela continue permanentemente, nós teríamos que ter na Câmara dos Deputados, pelo menos, uma comissão que permanentemente analisasse esses projetos.
Segundo Mendes Tame, algumas ações ainda são isoladas. Ele avalia que operações conjuntas trazem resultados mais positivos e rápidos no combate à corrupção. O deputado também cobra mudança de comportamento da população em geral.
Há uma necessidade de mudança de cultura. Nós aceitamos a corrupção. A verdade é essa. Nós começamos com pequenas coisas. Aí ele rouba, mas rouba pouco. Ele rouba, mas faz. Justamente agora que está, a economia está melhorando, vai trocar de novo o presidente. E dessa forma nós estamos transformando o Brasil numa imensa casa de tolerância, numa casa de conveniência, uma casa de aceitação da corrupção como um mal menor. Na verdade, a corrupção é um mal maior. É preciso chegar a um momento em que ser honesto é uma coisa tão natural quanto respirar.
Mendes Tami também concordou com o recente discurso da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, em apoio aos instrumentos jurídicos da delação premiada, do acordo de leniência e da prisão após condenação em segunda instância. O deputado é autor de um projeto de lei que resgata a maioria das medidas de combate à corrupção sugeridas pelo Ministério Público, mas não plenamente acatadas pela Câmara. Entre elas estão a tipificação do crime de enriquecimento ilícito, a prisão preventiva para assegurar a devolução de dinheiro desviado e facilidades para a denúncia de atos de corrupção. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
1h50, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher realiza audiência pública nesta quarta-feira para discutir a divergência sobre o número de mortes de mulheres no Brasil em decorrência de abortos realizados clandestinamente. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
O autor do requerimento para a realização da audiência, deputado Diego Garcia, do PHS do Paraná, questionou os dados da ONU de que 200 mil mulheres morrem por ano no Brasil por terem feito aborto. Segundo ele, dados do IBGE mostram que mais da metade das 443 mil mortes de mulheres em 2010 foram em decorrências de assassinatos, doenças circulatórias, câncer, acidentes de trânsito, doenças do aparelho respiratório e infecções diversas. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, é lógico que as estatísticas oficiais não reflitam a realidade, uma vez que as principais vítimas de abortos clandestinos são as mulheres de baixa renda, que muitas vezes não têm acesso ao atendimento hospitalar.
Já existe uma série de sentenças elaboradas por cortes internacionais que diz que é preciso que negar a existência de aborto e colocar e deixar na clandestinidade os abortos que são feitos no Brasil. Isso significa colocar em risco a vida de milhares de mulheres.
Foram convidados para participar da audiência jornalistas e professores da área de saúde. A audiência vai ser nesta quarta-feira, às 14h30, no plenário 11 da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
E um dia antes desta audiência pública na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher sobre o número de mortes decorrentes de aborto no país, outra comissão da Câmara aborda a questão.
É, a comissão especial que amplia a licença maternidade para mães de bebês prematuros pode concluir amanhã a votação dessa proposta. O texto principal já foi aprovado com a inclusão de um novo princípio na Constituição, o de que a vida começa na concepção e não no nascimento.
Para alguns parlamentares, a mudança proposta pelo relator deputado Jorge Tadeu Mudalem, do Democratas de São Paulo, faz com que todos os ou todas as formas de aborto sejam proibidas no país, inclusive as que são legalmente protegidas.
Hoje, o Código Penal permite o aborto em caso de estupro ou de risco de morte para a mãe. O Supremo Tribunal Federal também autorizou o aborto em caso de fetos sem cérebro.
Para que a proposta sobre a licença maternidade seja definitivamente aprovada pela comissão especial, três destaques precisam ser votados. Todos eles buscam retirar a modificação relacionada à indicação de que o princípio da inviolabilidade da vida começa na concepção, ou seja, na união entre óvulo e espermatozoide.
1h53, relator quer derrubar vetos à lei que muda regras para a adoção de crianças e adolescentes no país. O presidente Michel Temer sancionou uma norma com 4 vetos, entre eles o que trata da destituição do poder familiar. A gente volta com informações do repórter Luiz Gustavo Xavier.
Relator de proposta que deu origem a mudanças no processo de adoção de crianças e adolescentes no Brasil, diz que vai trabalhar pela derrubada de vetos à lei. Segundo o deputado Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, o texto foi construído por 4 meses com a participação de diferentes partidos. O presidente Michel Temer vetou 4 trechos da lei, entre eles o que determinava que recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias seriam cadastrados para a adoção. A justificativa para o veto foi de que o prazo seria curto e poderia impedir, por exemplo, que mães que tivessem depressão pós-parto e ficassem longe do filho pudessem reivindicar a guarda da criança após 1 mês. Sóstenes Cavalcante defendeu que o Congresso derrube os vetos de Temer, em especial o que trata sobre a destituição do pátrio poder.
Em especial, um deles é com relação a prazo de destituição de pátrio poder. É importantíssimo, porque esse é um dos itens mais importantes para a agilidade no processo. Então, se nós não chegarmos a convencer o governo para a derrubada desses vetos, lamentavelmente, a intenção do nosso relatório, ele não vai chegar 100% ao contento da necessidade, em especial das crianças e adolescentes que hoje estão nos abrigos.
O texto vetado previa que, na hipótese de um genitor ou representante da família extensa não comparecer em audiência para confirmar a intenção de exercer o poder familiar, a autoridade judicial suspenderia o poder familiar da mãe e a criança seria colocada sob guarda provisória de quem estivesse habilitado para adotá-la. O governo justificou o veto por contradições entre o texto e outros dispositivos da lei. Outro trecho vetado é o que estabelecia que toda criança ou adolescente incluído em programa de acolhimento familiar ou institucional teria sua situação reavaliada no prazo a cada 3 meses. O Executivo alegou que a redução do prazo de 6 para 3 meses poderia sobrecarregar as equipes do Sistema Único de Assistência Social. O advogado da ONG Aconchego, Hugo Teles, também criticou os vetos de Temer, especificamente o deste caso.
Esse veto, com essa justificativa, é um verdadeiro absurdo, porque significa admitir a falência do próprio Estado. Significa dizer há uma situação de deficiência e que essa situação de deficiência vai ser mantida. Que não vão ser feitos esforços para que essa realidade mude, para que a situação das crianças e adolescentes que vivem em abrigos, a situação melhore.
A nova lei altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e a consolidação das leis do trabalho. O texto prevê preferência na fila de adoção para interessados em adotar grupos de irmãos ou crianças. Também passará a ter prioridade quem quiser adotar adolescentes com deficiência, doença crônica ou necessidades especiais de saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
1:56, o Brasil vai sediar em março o Fórum Mundial da Água. Mas vários movimentos sociais argumentam que o encontro segue a lógica da água como mercadoria e que, por isso, organizam um evento alternativo com foco na água como direito fundamental dos povos e da natureza.
Nesta quarta-feira, aqui na Câmara, a Comissão de Legislação Participativa recebe representantes dos dois fóruns para avaliar a situação dos recursos hídricos aqui e em outros países. Voltamos com informações do repórter José Carlos Oliveira.
A audiência pública na Câmara vai debater na quarta-feira a situação da água no Brasil e no mundo. A Comissão de Legislação Participativa vai reunir especialistas sobre o tema com foco nos fóruns mundiais previstos para 2018. O primeiro deles, Fórum Mundial da Água, acontecerá em Brasília em março. Ao solicitar a audiência, o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, argumentou que esse fórum é organizado pelo Conselho Mundial da Água, onde há representantes de grandes corporações e setores de governos que pensam a água em uma lógica de commodity e objeto de lucro. Paralelamente, será realizado o Fórum Alternativo Mundial da Água, no qual os movimentos sociais e setores ambientalistas e acadêmicos vão defender a água como direito fundamental dos povos e da natureza. Coautor do requerimento de audiência pública, o deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, afirma que o debate é fundamental, sobretudo em tempos de crise hídrica.
Eu vi ter carro-pipa no interior para poder nem os animais morrer de sede, nem a gente. Vi também vender uma lata d'água muito cara. E passo nos açudes do meu Ceará, nós estamos no volume morto. Sem a transposição do Rio São Francisco, o Ceará vai continuar sempre nessa dificuldade. Antigamente, pegasse o navio para o Rio de Janeiro ou Pau de Arara para vir para São Paulo. Nós estamos com essa dificuldade.
A audiência terá representantes dos fóruns oficial e alternativo, como os integrantes da ANA e da ADASA, as agências reguladoras nacional e distrital de água, da Frente do Povo Sem Medo, do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Água e da Associação dos Povos Indígenas do Brasil. Os deputados temem pelo que chamam de interesses privatistas das multinacionais em torno da maior reserva de água doce do mundo, englobando os aquíferos Guarani e Alter do Chão. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
1h59 e termina aqui o Câmara Notícia.
Apresentação de Jober Carvalho.
Edição e apresentação de Ana Raquel Macedo.
Trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa.
Diretora Executiva da Secretaria de Comunicação, Gisele Rodrigues.
Secretário de Comunicação, deputado Márcio Marim.
Você pode acompanhar o jornal Câmara Notícia de segunda a sexta-feira em 3 horários, às 9 da manhã, 1h30 da tarde aqui conosco e também às 9 da noite. Mas você também pode nos ver e nos ouvir pelo canal da Câmara no YouTube. Acesse câmara.leg.br/YouTube.
Sugestões, críticas, comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Uma ótima tarde para você, bom início de semana e até amanhã.
Boa tarde, tchau, tchau.
Câmara é notícia.